Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la invitación. Primero porque con esto nos podemos refletir sobre nuestro trabajo y organizar las ideas que están dispersas. Eso es muy bueno porque nosotros somos como Agustín faló. Estamos aprendendo com a nossa prática. Nós estamos seguindo uma teoria, sim, nossa intuição de periodistas que trabalharam muitos anos na grande imprensa em Brasil. Segundo lugar, porque é possível aprender com a troca de experiências. Esta manhã eu aprendi muito com as exposições e também agora vindo concretizando as coisas que falávamos há pouco mais de um ano ou 2 anos, fico muito feliz em ver que Paraguai avançou muito. Quando Augusto disse, não tenhamos nenhum meio de comunicação, eu pensei, que será de Lugo? Mas aí está. Bom, queria também pedir desculpas, primeiro por não falar espanhol, que isso é uma falha quase que de caráter na América Latina. E segundo, por minha apresentação, não sei, talvez eu não revisei, e foi feita meio que às pressas, pode ser que tenhamos alguns problemas. Mas vamos lá. Este gráfico. Se eu vou falar em português, se vocês não me entenderem, vocês avisam e eu tento voltar para o meu portunhol aqui. Esse gráfico, ele mostra a evolução da aprovação, ou que nós chamamos de aprovação de governo, que é uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria com o Instituto Ibope, tem toda a série feita ao longo do governo do presidente Lula. Tem de outros presidentes também, mas aí não é o caso de comparar. Ele é bom a gente refletir em cima dele, porque tem coisas que a gente às vezes não tem certeza que aconteceram, se foi por causa disso ou se não foi. Mas ele é um parâmetro, porque, como foi falado hoje de manhã, ele é um indicador. Talvez o melhor dos indicadores quando se fala de comunicação de governo, que é a aprovação do governo ou a aprovação da forma como o presidente governa. Eu peguei o maior, né, gente? Claro, porque o outro dá um pouquinho menos, dá 77, 79, ultimamente. O que nós vemos no início é que o presidente tinha uma aprovação de 75%, que ela foi se corroendo ao longo de um ano, mais ou menos, por conta de um grande ajuste fiscal que foi necessário fazer, porque quando o presidente Lula assumiu o governo, havia uma desorganização nas contas do país, não havia crédito externo, havia uma super desvalorização do real e também foi necessário subir muito as taxas de juros básicas do país. Depois começou a haver uma pequena recuperação, até mais ou menos quando o presidente falou: agora vocês vão ver o milagre do crescimento e tal, e o milagre acabou não vindo do jeito que ele imaginava, o que diziam para ele que viria, porque acabou vindo, na verdade, tempos mais tarde. Quando a linhazinha azul, que estava lá no 62, ela vem caindo, esse é o momento que o governo Lula viveu a principal crise política dele, num episódio que foi chamado de escândalo do Mensalão, que tinha a ver com supostas compras de apoio de parlamentares ou de bancadas, blocos parlamentares no Congresso. E o que acontece depois, que é essa subida do 42 para o 71, é uma parte que aconteceu na gestão anterior, a nossa, lá na secretaria, mas que foi uma estratégia muito bem aplicada e que nós depois demos prosseguimento ao diagnóstico, potencializamos e ampliamos algumas ações. vou seguir aqui. Quando o governo estava acuado, a Secretaria de Imprensa, o governo como um todo, considerou que o melhor comunicador para estabelecer o debate com a sociedade, o debate político, num período que quase que antecedia as eleições, era o próprio presidente Lula, que era o melhor comunicador do governo. Ele... Eu nem sabia que tinha isso aqui. Ah, tá. Então, ele mesmo é que foi travar esse debate com a imprensa. Os canais que se escolheu naquele momento foram principalmente a mídia internacional e a mídia regional. Aqui nós estamos vendo a primeira matéria que saiu na The Economist. Por que foi escolhido um veículo como The Economist Internacional? Porque todos esses grandes veículos internacionais acabam repercutindo na grande imprensa nacional, que naquele momento estava fazendo uma disputa política com o governo, ao lado da oposição. Essas entrevistas renderam, inclusive, editoriais em periódicos brasileiros que acabaram, de certa maneira, ajudando também na formação da opinião pública interna. E, por outro lado, havia necessidade também de estender as relações com a imprensa de referência nacional. Porque a imprensa de referência nacional, embora ela seja tenha um alcance até limitado, ela alcança os principais formadores de opinião, que são jornalistas. Todos os jornalistas de um país leem a imprensa de referência nacional dele, mesmo aqueles que trabalham em pequenos jornais do interior. Então, era importante travar o debate com a imprensa nacional e estabelecer algumas ações que pudessem distender. Uma delas foi essa, que foi o presidente comparecer ao 6º Congresso Brasileiro de Jornais e assinar a declaração de Chapultepec sobre a liberdade de imprensa. Isso também teve muitas matérias favoráveis. Também, para distender essas relações, o presidente concedeu uma série de entrevistas para a imprensa nacional, depois de passar algum tempo sem conceder entrevistas desse porte para a imprensa. E aqui no canto, vocês podem ver, no canto direito de vocês aí, confraternização de fim de ano com os setoristas que acompanham o Palácio do Planalto. Por outro lado, também houve um avanço de ações na imprensa regional. Por que a imprensa regional? A imprensa regional, ela até alcança mais cidadãos do que a imprensa de referência nacional. Ela está mais próxima dos cidadãos. Ela tem mais interesse em ver as políticas nacionais que se revertem em benefícios para os cidadãos, empresas e para o poder público local, do que a imprensa de referência nacional, que tem como foco fazer a vigilância, a fiscalização sem tréguas do governo federal, do governo central. Algumas ações começaram a ser feitas no ano de 2006, não foram muitas, mas foi lá que se começou esse trabalho de procurar mais a imprensa regional para passar as informações do governo, de certa maneira contornando o filtro da grande imprensa. E também outro meio foi por intermédio de entrevistas para rádio e TV ao vivo. O ao vivo foi escolhido para que não tivesse edição mesmo, para que não ficássemos reféns da edição. Essa foi a primeira entrevista. Está errada essa data aí, não é isso aí não. Essa foi a primeira entrevista que foi concedida ao Fantástico, e a partir daí as enquestas, né, elas começaram a reverter a sinalização negativa que tinha. E o presidente concedeu entrevista para praticamente todos os principais telejornais, Vocês viram que tá falhando alguma coisa. Esse é um gráfico que, na verdade, ele deveria aparecer nessa primeira parte até o primeiro mandato apenas, mas aí já está mais ou menos uma das coisas que nós acreditamos tenham sido fundamentais para que o presidente retomasse a iniciativa e passasse a ele conduzir a agenda da opinião pública nacional e não ser conduzido por ela. Vocês podem perceber que nos três primeiros anos o presidente concedeu menos de uma entrevista por semana. Isso de todas as formas, para todas as mídias, por escrito, presencial, para imprensa internacional, em pequenas coletivas, que nós chamamos lá de quebra-queixo. E aqui acho que está traduzido mais para frente ali como corralito, eu não sei se é a melhor expressão. E em 2006, que foi o ano dessa disputa da virada, o ano eleitoral, passou para quase duas por semana, e depois vocês vão ver que no segundo mandato aumentou bastante, porque foi potencializado e foi estabelecida uma estratégia de dar preferência à imprensa internacional e à imprensa regional como forma de estabelecer a comunicação com a sociedade. E vocês podem perceber uma certa coincidência na trajetória de recuperação da popularidade do presidente em relação a isso. Isso, terminada a eleição, essa foto aqui é do dia seguinte à eleição, quando o presidente reuniu a imprensa para fazer uma declaração. Em 2002, quando ele ganhou, ele optou por dar uma entrevista exclusiva também para o Fantástico, no dia seguinte por dar outra entrevista exclusiva para o principal telejornal do país, Jornal Nacional da Rede Globo. E isso teve uma certa, digamos assim, antipatia dos demais veículos. Era uma visão equivocada. Aqui não cabe a mim dizer quem passou essa visão para o presidente, mas uma visão de que se você falasse com o Jornal Nacional, não precisava falar com mais ninguém. Naquela época, o Jornal Nacional, acho que até tinha aí 60% do share. Hoje deve ter menos de 50%, 48%, 46% do share na televisão aberta brasileira. E aí, o presidente, dessa vez, abriu para umas 5 perguntas, 6 perguntas, mais ou menos, e no final disse que ele ia passar a cansar os jornalistas dessas entrevistas coletivas, como ele chamou naquela oportunidade. E realmente ele acabou fazendo isso, vocês podem observar lá. Mas o presidente, ele já estava determinado a ir mais longe na área da comunicação. Ele, no ano seguinte, já no início do segundo mandato, transformou a Secretaria de Comunicação no Ministério, reuniu as áreas de... Quer dizer, primeiro chamou um jornalista consagrado, Franklin Martins, que foi um jovem estudante que lutou contra a ditadura no país, que, mentor intelectual e realizador do sequestro do embaixador americano, e também... depois se tornou-se jornalista, depois do processo de redemocratização do país, primeiro na cobertura da Constituinte, depois foi trabalhar na Rede Globo, e vinha de um momento delicado na Rede Globo por ter tido seu contrato suspenso, ou cancelado, ou não renovado, perdão, em circunstâncias meio estranhas, justamente naquele período da crise política. E o presidente decidiu chamá-lo pela experiência que ele tinha, principalmente em Brasília, porque os anteriores, todos os outros secretários de imprensa nunca tinham trabalhado em Brasília. E também decidiu reunir a área de publicidade e a área de relações com a imprensa, que estavam separadas naquele momento. E também deu ao ministro Franklin a missão de criar a TV Pública Nacional, que foi realizada, e hoje temos a empresa Brasil de Comunicação, que ainda por uma cultura não vencida, é chamada de TV estatal, mas que ela mantém uma cultura pública, apesar dos recursos serem estatais, ela está formalmente vinculada à SECOM, mas ela tem um conselho de personalidades da sociedade, um conselho curador, que é quem dá todas as diretrizes para que ela funcione, e ela tem total autonomia operacional e sem nenhuma interferência da parte do governo, até, pelo menos que eu saiba, até o momento. Na formação dessa nova SECOM, foi estabelecido, pelas discussões da equipe, um pouco mais amplas e tal, alguns princípios que nortearam e vêm norteando a ação da SECOM nesses últimos 3 anos. E nós vamos falar um pouco mais de cada um deles. Só queria voltar um pouquinho na questão do ministro Franklin e dizer que uma das coisas mais importantes, isso porque eu ouvi, me lembro alguém ter mencionado isso aqui hoje de manhã, uma das coisas mais importantes foi o fato de o ministro fazer parte da equipe de coordenação de governo. É quando o profissional da comunicação, ele entra no processo de tomada de decisão. Isso é uma das coisas mais importantes que existem, e lá o Chico Buarque chamou isso de ministério do vai dar merda. Ou seja, é aquele que percebe como a imprensa vai reagir no processo de tomada de decisão, se alguma informação vazar ou se alguma coisa outra acontecer. E ele ajuda a conduzir esse processo de decisão de acordo com os interesses do governo, mas para que ele tenha um caminho mais natural, com menos sobressaltos. E também os despachos diários do ministro Franklin com o presidente, que acabam fazendo com que o dia a dia da SECOM, da Secretaria de Imprensa, com o dia a dia do presidente, eles estejam muito afinados, tanto da parte do presidente estar informado daquilo que interessa para a imprensa, quanto da parte de a secretaria estar informada daquilo que interessa comunicar. E, a partir daí, você fazer uma comunicação em peso, com todas as áreas da secretaria atuando com seus interlocutores e fazendo a disputa dos pontos de vista diários. Como é que é essa comunicação integrada? Tem muita coisa que eu dei um exemplo só para vocês entenderem. Aqui está faltando uma coisa que depois está lá no outro slide da frente, deveria estar aqui, mas que não achei um lá do Ceará para poder formar o processo todo. O presidente viaja bastante, talvez 2 viagens pelo país por semana em média. E é com essas viagens que ele faz a sua comunicação passar para os veículos regionais, anunciando ações de políticas públicas ou de obras ou de investimentos feitos pelo governo federal nos estados, que vocês chamam de províncias, né? Então, normalmente, o presidente, antes de uma viagem como essa, ele concede uma entrevista por escrito para um dos principais jornais daquela cidade, com 5 perguntas, ou quando ele chega, muitas vezes no aeroporto ainda, na base aérea que ele chega, ele concede esse tipo de entrevista que vocês estão vendo ele ao lado da ex-ministra Dilma, candidata à presidência da República, para um dos principais comunicadores de rádio da região. E nós optamos por comunicador de rádio e não por jornalista de rádio, e não por rádio-jornal, e sim o programa de maior audiência daquelas pessoas que falam com a população e que falam a linguagem da população e por isso gostam muito. Tem uma coisa que vocês vão ver ao longo do processo todo, mas que eu também anotei de algum falando, aquela questão de criar vínculos. O importante da comunicação é criar os vínculos e não apenas fazer passar, né, cuidar dos meios e das mensagens. Quando o presidente pessoalmente dá uma entrevista para um comunicador ou pessoalmente recebe jornalistas, seja estrangeiro, seja correspondente, seja jornalistas da imprensa regional, eles se sentem prestigiados diante do presidente. E o presidente, como uma pessoa, um político muito sedutor, ele tem a capacidade de fazê-los entender que aquilo que ele está fazendo é em benefício realmente daqueles ouvintes que o consagram naquele comunicador. Outra coisa que nós fazemos também é que na véspera dessas viagens, alguém vai de um órgão, o órgão que está fazendo investimentos ou da política pública que está sendo que tem alguma ação daquela viagem, vai e concede uma entrevista coletiva para a mídia local ou para os correspondentes dos grandes jornais, também para os correspondentes dos grandes jornais que estão lá no local. E com isso, nós sempre temos um cenário de como sobre os investimentos ou sobre as políticas públicas no dia que o presidente está lá, quer dizer, o dia que está sendo movimentado por todos os meios de comunicação, os principais jornais, emissoras de televisão locais estão tratando da pauta do presidente, não de pautas políticas, não de ruídos de comunicação. E depois vem a publicidade, seja nos jornais, na televisão, com as ações que foram feitas lá. Isso, uma vez eu ouvi num congresso de comunicação alguém dizendo que a comunicação é o sol e a publicidade é a lua, porque a publicidade não tem luz própria. E a comunicação, sim, a comunicação ela comunica fatos, comunica coisas reais. E, portanto, em veículos de credibilidade, portanto, ela tem luz própria. E a publicidade não. E, portanto, mas que ela é também importante para fazer essa iluminação no momento, nas noites, né, no momento que os meios de comunicação não estão fazendo. A outro princípio da SECOM é que a relação com a imprensa é o eixo da comunicação do governo. Aqui eu selecionei essa foto, que é o típico que nós chamamos de quebra-queixo, que é o presidente concede em média dois quebra-queixos por semana, aproximadamente, quase dois. Já foi mais alto, nesse ano caiu um pouco. E esse é o tipo de entrevista onde ele pega e aborda todos os assuntos. Ele não deixa um assunto que esteja quicando na imprensa, como a gente costuma dizer, que esteja quente na imprensa, sem dar uma resposta, sem travar a disputa política, sem apresentar seu ponto de vista, sua versão dos fatos. E, portanto, esse é o principal meio de comunicação do governo, é o quebra-queixo. Aqui tem um monte de... Já vou clicar tudo aqui e falar... Opa, vou... Como é que eu volto aqui? Alguém sabe me dizer? É que vai no menos? Ah, isso. Opa. Deixa assim, né? Liberdade de imprensa e disputa política. Esse é um princípio que nós prezamos muito, porque por mais que às vezes a imprensa seja contra o governo, haja de má fé, etc., a liberdade de imprensa é um valor que nós não podemos deixar de ter. A imprensa pode falar o que quiser, dar a opinião que quiser, às vezes está errada, às vezes está certa, mas é a sociedade, ela é o meio que dá coesão, que organiza a sociedade sobre determinados temas. Nós não encontramos outro ainda. E talvez não encontremos. Então, a imprensa, ela é importante, e a imprensa livre, ela, com todos os erros que ela tem, ela é um bem para a democracia. Mas é importante travar a disputa política. E aí estão as várias formas com que nós fazemos esse tipo de coisa, seja nas entrevistas para os radialistas, seja no café com o presidente, seja no blog, que é uma inovação que nós fizemos no último ano para colocar o nosso ponto de vista na imprensa digital, seja no programa Bom Dia Ministro, que também toda semana a gente coloca um ministro para falar com um conjunto de emissoras de rádio falando para o interior do país, seja nas entrevistas por escrito do presidente, seja nas entrevistas para a mídia regional. Na coluna, o presidente responde também uma outra inovação do último ano, que é publicada por cerca de 140 jornais, e seja praticamente, acho que eu falei quase tudo, a disputa política que nós travamos. Outro princípio é o de que existem muitas imprensas e todas são importantes. O presidente, nesses últimos anos, ele falou com jornais de capitais, com jornais do interior, falou com portais da internet, com praticamente todos os telejornais da televisão aberta, com jornais populares, que é uma mídia em ascensão no Brasil. Nós temos jornais, no conjunto eles já têm tiragem superior aos grandes jornais, e esse Super Notícia que vocês estão vendo aí, o presidente com boné, ele, se tirar os domingos, ele tem uma tiragem maior do que a da Folha de São Paulo, e ele só circula em Minas Gerais. Então, o presidente concedeu entrevistas para praticamente todos os segmentos de comunicação do Brasil e do mundo. E nós tratamos todas como importante, por isso temos segmentos dentro da Secretaria de Imprensa para lidar especificamente com cada uma, atendendo e muitas vezes disputando a agenda do presidente. É uma verdadeira competição entre eles, de disputar a agenda do presidente para que ele atenda esses veículos. A publicidade feita com critérios técnicos. Aqui eu coloquei esse gráfico porque ele mostra como foi feita a democratização dos recursos. Isso também foi uma coisa que foi falada hoje de manhã aqui, dos recursos da publicidade institucional do governo. Nós tínhamos no início desse governo, eu não estou pegando nem o anterior, cerca de 500 veículos que recebiam os recursos da publicidade institucional do governo. Isso no último ano de 2009 chegou a mais de 7 mil. Então aí vocês têm um pouco como é que está a segmentação, alguns crescendo mais, outros estacionados. E transparência, o profissionalismo e a fluidez. A transparência é no sentido de fazer as informações serem passadas com a imprensa com a maior transparência possível. Transparência não é ingenuidade, mas transparência é uma coisa necessária. Hoje de manhã também falou-se aqui da lei do direito à informação, que também aprovamos esse ano a nossa lá no Congresso Nacional, e o presidente sancionou, e que é um valor importante para a sociedade e que os governos têm que se adaptar, não estão acostumados. A nossa lei vale não só para o governo federal, que está se adaptando a ela, mas também para os governos municipais e estaduais. E nesse princípio da transparência, profissionalismo e fluidez, desde a criação do site da secretaria, onde publicamos todos os discursos do presidente na íntegra, tal como foram feitos, as entrevistas, publicamos rápido as entrevistas para que não haja distorções. Já tivemos casos de jornalistas que distorciam palavras que o presidente não disse, mais de uma vez isso aconteceu, e por causa dessa publicação ágil a gente impede que isso se propague, que se propague informações falsas. Em relação também ao profissionalismo, nós temos aqui as rodadas com a imprensa internacional que passaram a ser feitas com os ministros, temos também levando jornalistas estrangeiros para conhecer áreas importantes e estratégicas do país, como a área de petróleo e biodiesel. Levamos também eles para conhecer o Canal de São Francisco, uma obra polêmica. Essa obra, nós tivemos uma disputa política intensa com ela, porque tivemos, inclusive, uma greve de fome de um bispo da região, que nós superamos, mais artistas de televisão muito conhecidos sendo contra. Hoje não há praticamente mais opinião contrária, a obra está evoluindo e é uma coisa muito importante para a região. Também tivemos a parte da Olimpíada, que foi um ano e alguns meses de um projeto que o presidente foi ativo nele, conversando com muita gente, dando muita entrevista, aquele salto das entrevistas de 2009 que vocês vão... 2008, 2009, que é a maior quantidade, não vai se repetir esse ano, é por causa das Olimpíadas e também por causa da crise internacional que nós também combatemos com um ponto de vista. Mas esse trabalho da Olimpíada foi um trabalho profissional que nós fizemos. Isso daqui, acho que esqueci de deletar. E aqui, institucionalização não tem muito a ver com essas fotos que estão aí, não, viu, gente? Mas era importante, não tinha outro lugar para colocar elas, eu botei aí mesmo. Institucionalização é um processo que... nós fizemos tanto para disciplinar, porque havia, quando assumimos, algumas ações do Tribunal de Contas por conta da publicidade, e foi feito um trabalho em conjunto com o Tribunal de Contas de processos de licitação de compras do governo federal, que depois foram reproduzidos para todas as demais áreas do governo, e nós praticamente não temos mais problema com licitações. Já fizemos de contratação de portal, contratações da Agência de Relações Públicas Internacional, de contratação de pesquisas, de institutos de pesquisas, e isso está se reproduzindo para o governo. Também importante na institucionalização foi, aqui, eu acabei não achando na última hora para colocar aqui, as nossas oficinas também, os nossos fóruns, que nós chamamos lá, onde reunimos todos os 270 órgãos de assessoria de imprensa do governo para passar para eles boas práticas, experiências, pessoas estudiosas, mais ou menos o que vocês estão fazendo hoje aqui, para os assessores de imprensa. E foi, consideramos, um avanço muito importante, principalmente na mídia digital, jornais populares, jornais regionais. Nós, sem nenhum tipo de pressão, digamos assim, nós só mostrando para eles o nosso trabalho, o trabalho que a gente vinha desenvolvendo, foi suficiente para que eles fizessem, seguissem a linha que nós estamos seguindo também na diversificação da política de comunicação. Aqui, aquela quadrinho mostrando que há uma certa sintonia. As ações de entrevistas por escrito para as viagens regionais, coletivas anteriores às viagens, e a aproximação com os veículos regionais em geral e populares, etc., ela começou entre agosto e setembro de 2007. E há uma certa coincidência do gráfico que mostra a retomada da popularidade do presidente, chegando aos atuais índices, que são bastante expressivos. Aqui tem uma divisão de entrevistas entre exclusivas, coletivas e os nossos quebra-queixo aqui, né, que estão na linha central da nossa ação. Aqui nós temos as presenciais e por escrito, mostrando que as por escrito são cerca de 20% apenas do total das presenciais. Portanto, esse contato pessoal é muito importante para o presidente, ele gosta muito. Aqui é dividido por nacional, regional, estrangeiras e mistas. Essas mistas, a maior parte delas são aqueles quebra-queixos que vocês que eu já falei. E esse é o gráfico que eu digo que mais mostra o nosso trabalho. Porque aí é a percepção que as pessoas têm do noticiário. Ao longo do primeiro mandato, essa pesquisa é feita desde junho de 2004, na mesma pesquisa CNI, Inquesta, né? E vocês percebem que, ao longo do primeiro mandato, essa 61 aqui, elevada na época lá do Mensalão, como falamos, mas ao longo do primeiro mandato, das 11 pesquisas feitas, em 7, a população achava que as notícias que eles tinham assistido na última semana eram mais desfavoráveis ao governo. Em três, nem favoráveis nem desfavoráveis. Em apenas uma, favorável. Acho que foi pela época da eleição. No segundo mandato, isso se inverte. E se inverte quase praticamente a partir de setembro. Ainda tem mais um dezembro aqui que as notícias pareciam mais desfavoráveis. E depois elas quase sempre são favoráveis ou empatam. E esse empate aqui em março de 2009 foi quando a imprensa, olhando pelo retrovisor e vendo algumas demissões de grandes empresas, poucas, mas com quantidades grandes de funcionários, traçava um cenário de que o Brasil tinha sido engolido pela crise financeira internacional, que não era verdade, nós sabíamos por causa das ações que tínhamos feito. E depois ela volta a se recuperar, e a percepção nas 14 pesquisas encuestas feitas no segundo mandato, 7 a percepção é de que o noticiário é mais favorável, e nas últimas 5 pesquisas, todas elas é de que o noticiário tem sido mais favorável do que desfavorável. Eu só queria ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Lembrei que alguém também mencionou a questão do começar do zero quando troca de governo, quando há o câmbio de governo, de equipes e tal. Nós temos procurado nos pautar lá e já estamos deixando um documento com tudo aquilo que foi feito, como foi feito, e também com sugestões para o que fazer para melhorar. E estamos fazendo isso e faríamos, não é porque estamos em vantagem nas eleições, faríamos para qualquer um, porque lá temos também um sistema de transição democrática que foi instituído pelo governo anterior e que nós seguimos também. E justamente para que quem nos suceda não tenha que começar do zero. É verdade que a gente tem esse espírito de transformar a política de comunicação em política de Estado. Mas também é importante que as pessoas que estão lidando diretamente com as estratégias de comunicação, elas estejam envolvidas com o projeto, elas sejam aliadas de um projeto. Então, é importante a política de Estado, mas também é importante que as pessoas pensem como governo e não estejam lá pura e simplesmente por uma missão profissional. Gente, isso é o que eu tinha a dizer e guardo o restante aí para as perguntas, ok? Muito obrigado.